O audiovisual brasileiro mundial está passando nos últimos meses um de seus momentos mais desafiadores. A pandemia paralisou produções, adiou estreias e fez com que produtoras migrassem seus custosos lançamentos das salas de cinemas para o streaming. Aliás, a distribuição de filmes e séries pela internet por meio de um serviço pago era uma tendência que foi acelerada. Quem fala sobre o assunto, traçando como está a produção audiovisual na pandemia, é Roberto Franco Moreira, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP.
Paralisou tudo. Eu acho assim, quem tinha filmagem marcada para abril levou um tranco muito grande, né? As produtoras tiveram que adiar tudo para agora, para agosto, setembro. Então a gente teve alguns meses de atividade parada, pensando que boa parte da mão de obra é remunerada por trabalho, a maior parte da mão de obra, né? Poucos são empregados em produtora. Então a gente tem uma situação muito difícil. Acho que teve um fundo que a Netflix fez de auxílio à mão de obra, que foi uma iniciativa muito legal, e todos os produtores ansiosos para voltar a trabalhar. Pelas informações que eu tenho, a maioria das produtoras já estão começando a entrar em atividade. Então, assim, do lado da produção, foram alguns meses de paralisação, que eu acho que todo mundo enfrentou muita dificuldade, mas agora a coisa está voltando a andar.
Os materiais já gravados e prontos para serem exibidos nas telas de cinemas tiveram lançamentos adiados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. À medida que os cinemas reabrirem, este poderá ser um problema para os produtores do audiovisual brasileiro, que verão como concorrentes filmes estrangeiros, preferência na exibição dos cinemas.
Do lado da distribuição, da exibição dos filmes brasileiros em especial, é muito complicada a situação. Por que que aconteceu? A gente teve um represamento das estreias americanas. Então, na hora que os cinemas reabrirem, já houve previsão que eles abriam em junho, que eles abriram em julho, e não vai, né? Assim, na hora que reabrir o cinema e começar a ter exibição, vão vir os blockbusters americanos, um atrás do outro. Eles estão acumulados, tem uma fila acumulada, entende? Então, o produto brasileiro não vai ter espaço. Se coloca também no lugar do exibidor, ele está sem faturar há vários meses. Então, eles vão querer os blockbusters grandes para encher o cinema, né? E propagar o vírus, né? Isso é que eu acho aterrorizador. Não sei como é que vai ser essa reabertura dos cinemas.
Contudo, há uma alternativa para os produtos brasileiros: ir direto para o streaming, que pode se tornar vantajoso, já que a ida aos cinemas continuaria sendo um risco de contágio pelo novo coronavírus.
Eu acho que é a melhor solução, porque seja Netflix, Amazon, Globoplay, Telecine, Now, não importa para onde você vai, mas eu acho que você vai ter mais impacto no streaming do que na sala de cinema. Mesmo do ponto de vista financeiro, para os produtores vai ser vantagem, né? Porque assim, é um quadro de muita diversidade para colocar no cinema, é muito risco, sabe? Então, pensa assim, o lançamento de um filme não sai por menos de 4, 2, de 2 a 4 milhões de reais. Para você recuperar esse investimento é difícil. Então, para chegar o dinheiro na ponta, no produtor, demora ainda mais. Quando você vai para o streaming, é direto. Você vende o seu filme, eles te pagam e aquele dinheiro vai para o produtor e para os sócios. Então, eu acho que é muita vantagem ir para o streaming direto.
O período de quarentena alavancou o consumo de produtos em casa e o audiovisual colaborou e muito para isso. As redes de streaming viram seus números de assinantes aumentarem consideravelmente, que, de acordo com o professor, tiveram sua dominância acelerada pela pandemia.
Essa dominância do streaming, ela acelerou. A pandemia acelerou a transição para o digital em várias áreas, né? E no audiovisual vai ser a mesma coisa, ela vai acelerar a transição para o digital. E eu acho que o streaming ganhou proeminência, o streaming vai ser o espaço mais importante para divulgação e consumo do audiovisual. Isso aí, para mim, a gente sai da pandemia com isso. Apesar de existir a previsão, porque deu um salto, tem gente que diz que vai cair. quando voltar ao normal, que nem você vê, os bares estão bombando esse final de semana, as pessoas são loucas. Mas enfim, cada um age de acordo com a sua consciência. Então existe essa previsão de que não, as pessoas vão para o shopping, elas vão para o cinema, mas depois que você ganhou o hábito de assistir em casa, sabe? Tem essa grande diferença que é a conveniência do consumo do streaming, né? Você paga uma vez por mês um valor fixo, aí você entra, o filme pode até nem ser muito bom, mas você acaba assistindo porque você não está pagando nada, não tem custo, né? É muito fácil o acesso. Enquanto que se você vai ao cinema, o cinema exige um compromisso. Você vai pegar o seu carro, vai até, você tem que olhar o horário, você tem que estar lá naquele horário, tem que comprar o ingresso. Isso tudo é fricção no consumo, entende? É dificuldade para o consumo, né? Enquanto o streaming, não. Estou aqui em casa, estou no computador, estou no tablet, estou no celular, onde eu quiser, eu entro, tum, e eu vejo. É difícil concorrer com isso, né? Eu acho que veio para ficar essa mudança no hábito de consumo.
Falando em streaming, diversas produções gravadas antes da pandemia estrearam com forte participação de alunos e ex-alunos da ECA. A série Boca a Boca, lançada em julho pela Netflix, foi dirigida por Esmir Filho e Juliana Rojas, formada na ECA. Sucesso da Netflix no Brasil e no exterior é a série 3%, que teve sua quarta e última temporada exibida em agosto. 3% foi a primeira produção brasileira na plataforma e foi criada e dirigida por ex-alunos da USP. Inclusive, foi essa série a responsável por fazer a Netflix investir em mercados estrangeiros, fora dos Estados Unidos, em um importante passo para o fortalecimento do streaming nos mais variados mercados.
Eu acho que o streaming está virando a grande janela. Tipo, mesmo as produções americanas, eles lançaram Troll e foi um sucesso no streaming direto, sem passar pela sala de cinema. Então, assim, para nós do cinema brasileiro, eu acho que cada vez mais o streaming é uma opção e é muito legal ver essa geração nova chegando no streaming. A gente tem vários ex-alunos da ECA que estão aí em séries como Boca a Boca ou 3%. Mas eu acho assim, você vê sintonia. Sintonia é um fenômeno, né? É uma coisa que veio de um outro espaço cultural, que é a periferia. Não tem nada a ver com a Zona Oeste, com a USP. Muito bom ver o audiovisual brasileiro conquistando espaço numa plataforma que é hoje a de maior consumo de audiovisual.
Este foi o professor Roberto Franco Moreira, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele falou sobre o atual momento do audiovisual brasileiro e a alavancada do streaming, com a aceleração do consumo de filmes e séries através de serviços pagos na internet. Caio Santana para a Rádio USP.